Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Bora ao Brasil.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pelas nossas afiliadas, a rede Jovem Pan News. As grandes emissoras estão integrando a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Você pode começar a ligar para cá, tá bombando aqui, 28709707, 28709707 é o nosso telefone, aqui em São Paulo o prefixo é 11, e você sabe, se você estiver fora de São Paulo, escolha a sua operadora, pá, e ligue 11 28709707 e você tem a chance de participar do programa, opinando, contestando, dando a sua participação, que é a sua contribuição, que é sempre muito importante. Nós estamos com imagem e áudio, você sabe, áudio e imagem, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra lá Esporte em Discussão, clicando, pumba! Estamos todos no ar para mais uma edição do programa. E pelo nosso canal no YouTube, ao vivo também, bacana, é jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp, ao vivo com imagens. Você tem espaço lá para fazer o seu comentário, contra, a favor, muito pelo contrário, você pode fazer o que você quiser, estamos todos juntos. E pelo WhatsApp, você pode continuar mandando também a sua mensagem por áudio, por texto, você participa de todas as maneiras. O nosso telefone para você colocar na sua agenda também, 931-170-620, é o nosso WhatsApp para sua participação. Estamos todos aqui com o Fausto Favara, que já está aquecido para o jogo de hoje à noite. São Paulo. O São Paulo é Brasil. Terá torcida de todo o país. Não há corintiano. Contra o São Paulo. São Paulo é Brasil.
Olha lá a bandeira.
Ouçam e vejam o entusiasmo. Se eu fosse o presidente de São Paulo, hoje jogaria com o uniforme da seleção brasileira.
Olha lá, essa bandeira. Mudaria até a bandeira. A bandeira verde amarela.
São Paulo é o Brasil em campo. O nosso José. É isso. José Manuel de Barros, o nosso Bruno Prado, Mauro Betting, é um prazer, depois de uma vitória retumbante, é só alegria. Nosso Beto Saad, elegantérrimo, o nosso Nilson César também.
Brega.
Elegantérrimo, mas com outro estilo. O nosso Daniel Lian, e hoje, como já anunciamos, estamos recebendo aqui o Adalberto Boldo. Ele é o torcedor do Palmeiras, que ficou com o boné. Tá
primo
com o boné
do Leivinha.
Bacana, tá na tela aqui, bacana. O Silvio tá mostrando. O boné que o Dudu jogou ao povo. E os astros conspiraram e caiu nos braços do Adalberto. Leandro, presta só um pouquinho o microfone pro Adalberto, pra a gente falar. Ele vai participar do programa, também opinar sobre... Não vamos falar do boné o programa inteiro. Nós vamos só dar um registro aqui, porque ele vai participar aqui. Veio aqui e falou, sou muito melhor do que todos vocês. Falei, tá bom, você participa.
Ele quis dar um boné mais bonito.
E muito mais disparadamente. Mas isso é moleza. Isso daí não tem...
Não precisa esforçar muito.
Isso não é elogio.
É uma constatação.
Adalberto, foi muito legal. Obrigado, viu? Você participou de um momento gostoso. Gostoso para todos nós aqui da Jovem Pan. O Dudu começou a história e você concluindo a história. É muito legal recebê-lo aqui na Jovem Pan. Fizemos questão de convidá-lo. Aliás, eu queria também, em nome da Jovem Pan e de todos nós aqui, entregar para você, vou até mostrar aqui, esse livro que você, a sua família e seus amigos vão conhecer um pouquinho mais da história da Jovem Pan. Então, por favor, aceite com o nosso carinho. Obrigado pela gentileza. É bom tê-lo aqui ao nosso lado. Pode falar.
Bom, primeiro agradecer a recepção que todos da Jovem Pan aí comigo, né? E principalmente a você que, de ligar na minha casa, fiquei até emocionado.
Eu também.
Ele queria de volta, Guarani.
Na verdade,
a gente convenceu.
Isso, eu falei, não, Vanderlei.
Ele falou, não, Vanderlei.
Eu falei assim, eu vou ligar, vou lá e vou buscar. Na pancada. Quero, não, comigo não tem esse negócio. Aí o Mauro...
Tem diálogo, não tem diálogo.
Me chamou o Zé Manuel, não, o Zé Manuel vai comigo na porrada.
Nós seguramos. Todos eles aqui me segurando. Não seja indelicado. Falei, bom, então já que vocês estão pedindo...
Não foi fácil.
É verdade.
Não foi, Alberto, não foi fácil.
Peço desculpas ao Vanderlei, que ele tá com a careca dele todinha descascada devido ao sol de domingo. Desculpa.
Foi uma loucura.
Brincadeiras à parte, viu? Muito obrigado pelo boné. Ele me deu o boné, pessoal. O boné é meu.
O Mauro Betti só te liberou porque você é sósia do Leivinho.
Exatamente.
Maior prazer.
Como é que foi a história?
Melhor o Leivinho do que o Richardson.
É lógico.
Quer dizer, lógico. Já provocou. Pra que provocar?
Até porque o Richardson nunca vestiu a camisa do Palmeiras.
Pra que provocar?
Quase.
Mas tem questão de família. A família tá representada.
Alexandre, como é que foi a história? Você estava atrás do alambrado.
Isso, estava atrás do alambrado.
Aí gol, você já mordeu o alambrado.
E ouvindo o rádio na 620 AM Jovem Pan, prestando atenção no Vanderlei, que é um espetacular repórter, né? Aí o Dudu fez o gol, comemorando e olhando o Vanderlei. Nisso o Dudu pegou o boné, comemorou, eu comemorando... Abraçando um, abraçando outras também, né? Que tinha bastante torcida feminina.
Muito bom.
E jogou. Isso, peguei o boné e aí virou um sucesso. Parecia um artista.
Aí apareceu o Fred, né?
Isso, pegar o boné tipo prazo, pênalti ou foi fácil? Só tava você no lance, subiu e defendeu.
Prazo. Prazo brincou.
Não, mas você.
Igual o buquê de noiva.
A defesa foi difícil? Ou tinha muita gente
no lado? Então,
foi buquê de noiva.
Do meu lado aqui,
buquê de noiva.
Vocês estão vendo aqui, eu tenho mais de 3 dígitos. Então, me joguei.
Futebol
pulei,
americano.
Ralei toda a minha coxa esquerda aqui.
Na raça.
Com vários arranhões aqui, mas tá tranquilo.
E o Fred? Aí apareceu o Fred.
Aí o Fred, papagaio de pirata.
Fred Júnior, né?
Vem cá, falou, Fred, dá licença, deixa eu ver o jogo. Não, preciso fazer uma matéria com você. Quer ganhar? Quer aparecer?
Deu uma moralzinha pra mim.
Você deu moral.
Virou artista, afinal deu moral.
Você vê como é que é a mudança quando o cara vira astro.
Vira astro.
Você vê como é que é.
Quase. Não, primeiro queria cobrar cachê. Pra dar entrevista pro Fred. Depois.
Tipo Maradona.
Depois, tipo sequestrador, ele pediu um resgate.
Nossa.
Foi ou não foi?
Já tá com a imprensa aqui na porta lá.
Depois mudei de ideia. E estava presente lá a Polícia Militar, veio pra cima de mim devido à sua declaração, Vanderlei. Ele está pedindo resgate, veio com vários policiais. Falei, não, tudo bem.
Rota.
Mas eu pedi na hora, eu pedi na entrevista com o Fred Júnior, eu pedi uma camisa do Dudu.
Ele falou, vamos trocar. Foi, não, é melhor você ficar com o boné, porque o Dudu já
deu. Olha, o bonézão vai.
Legal.
Tem um espaço na minha casa.
Muito obrigado.
Colocar num quadro.
Um abração. Foi ótimo recebê-lo aqui. Continua.
Marca a nova base do Palmeiras.
Só para a gente corroborar com a presença do Adalberto aqui, a tua representatividade é extraordinariamente reconhecida e é muito legal porque a gente tem fã da PAN em tudo que é lugar.
É,
e o Dudu correu até você, pegou o boné, jogou para a galera reverenciando a torcida e o Adalberto acabou como um gato, como diria
como um
gato. Schmidt.
Yashin.
E pegou o boné. Agora, você veja só, tudo isso foi pelo boné, valorizou. Boné. Imagina a cueca, viu?
Você que fica imaginando, mas imagina você.
Imagina você.
Ué.
Os nego gostam de cueca, quanto reparem, homem.
Nós vamos falar do jogo de hoje à noite, obviamente, porque, como eu já falei aqui na abertura, São Paulo é Brasil, até o Adalberto Boldo tá torcendo.
Tá com a camisa do São Paulo, São Paulo.
Não. O Fausto vai mostrar com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. O Beto já está elegantérrimo para o evento desta noite. Enfim, é um negócio.
Traje de gala.
Traje de gala.
Mas afinal de contas, é o Trujillanos.
Mas antes, nós tivemos uma notícia nas últimas horas, uma notícia importante, que é a decisão do governo do estado de São Paulo, representado no encontro por várias autoridades, entre eles o secretário da Segurança Pública, que até o final do ano, até 31 de dezembro, é uma decisão, que é uma decisão, digamos assim, liminar, né? Quer dizer, com prazo para começando e terminando, para depois saber o que é que vai acontecer, os clássicos terão torcida única.
Lamentável.
É para você. E a gente respeita e para muita gente. Não. Eu tenho uma opinião formada já há muito tempo, né? Não é depois dessa notícia. Há muito tempo que eu prego isso. Eu acho que é uma medida emergencial, importante, que deveria acontecer já há muito tempo, para a gente ver o que acontece. Né? Quer dizer, eu acho que, entre outras vantagens, cada um aqui vai dizer, já que o assunto foi introduzido, entre outras vantagens, nós vamos ter uma sensível mudança de público nos estádios. Isso já é espetacular. Crianças, idosos, senhoras, famílias, enfim, pessoas que temem ir ao estádio, porque lá encontrarão dois pelotões de combate dispostos a tudo. E nós tivemos um exemplo recente. Domingo agora, por exemplo, nos 15 minutos de intervalo, atenção, dentro do estádio, tem essa conversinha de que, olha, só briga fora. Claro que é verdade, vai continuar brigando. Mas dentro do estádio, durante os 15 minutos do intervalo, eles só não se atacaram porque a polícia ficou com um pelotão de um lado, um pelotão do outro, impedindo que eles se aproximassem. E não sei como, algumas bombas entraram e soltaram bombas num grupo. Imagine uma família lá. Quer dizer, você acha que a mãe... Eu lembro sempre da história da a Cristina, esposa do César Sampaio. César Sampaio, o jogo ainda no Palestra Itália, passou na casa dele para pegar as duas filhinhas para assistir um jogo do Palmeiras. Era Palmeiras e São Paulo. A Cristina botou o César Sampaio para fora de casa e falou: vai você, as minhas filhas não vão. César contou isso aqui: as minhas filhas não vão. Você está maluco? Com a torcida organizada em campo, você vai levar as meninas? E o César foi. Então, vai resolver todos os males? Claro que não vai. Óbvio que não vai. Agora, os caras brigam fora, longe, perto, longe. E não é só longe, não. Porque teve uma briga agora, me contou o Thiago Muniz, aí na Avenida Rebouças. É menos de 5 quilômetros do Pacaembu. Portanto, está infringindo o regulamento, o estatuto do torcedor, que determina que seja mais de 5 quilômetros.
Envolvendo torcedores organizados saindo do estádio e Palmeiras saindo do estádio.
São Miguel a 30
quilômetros.
O Brás a 8,5 quilômetros.
Doutor Arnaldo, Rebouças, doutor Arnaldo,
vão continuar brigando,
Beto?
Claro que vão, porque são bandidos. Vão continuar brigando. Agora, o secretário falou uma coisa importante ao microfone da PAN. Os delegados estão autorizados a encontrar alguma coisa para segurar esses caras lá.
É que tá.
Entendeu? O cara vem com um ferro para dar na minha cabeça, é tentativa de homicídio, cara. Não pode sair pela porta
Vanderlei,
da frente. Não pode sair pela porta.
Quantos anos acontece
então,
isso?
Então, tem que acabar. Uma hora alguém tem que dar um murro na
mas
mesa.
Mas o Estado está assinando o atestado de incompetência.
Eu não concordo, mas eu respeito.
Total.
Mas assim,
total. Jogando fora o seu
não, cara. Eu não concordo, não.
Felipe, não tá, né?
Eu acho que a medida é acertada. Emergência.
Eu acho acertada.
Acho que a medida emergencial ela é altamente benéfica, vejo como altamente benéfica. O atestado de incompetência, eu não acho que esteja assinando, não, porque você está lidando com facções, isso é complicado. Você não está
É para isso que o secretário concluir.
Você não está lidando com torcedor de futebol. Você está lidando com facções. Briga de facções.
Estavam com camisas das torcidas organizadas.
É briga de facção. E essa briga de facção envolve bandido e os caras não têm o que perder. Então, o único detalhe que eu acho, que isso daí eu falo aqui faz tempo na Jovem Pan, e o que você está querendo é difícil de enquadrar. É difícil de enquadrar com essa legislação, porque não existe uma legislação específica para eventos. Precisa. A lei são as tais brechas. O problema da lei são as tais brechas. Precisa sim.
O que mais tem é lei.
Precisa sim. Não, ele vê de uma forma, eu vejo do outro. O direito é bonito. O direito é bonito que cada um vê de um jeito. Então, se tiver uma legislação específica para esses eventos esportivos, aí sim você pode enquadrar e deixar o cara detido. Enquanto não houver uma legislação específica, vai ter inúmeras, mesmo que eu enquadre você, no Brasil, você numa tentativa de homicídio, no dia seguinte, um bom advogado joga essa tese.
Um bom advogado tira todo mundo.
Agora, não. Com a calma, porque não tem uma legislação específica. Se tiver uma legislação específica e rigorosa, eu sei tudo isso. Eu estou falando de uma outra história. Legislação específica. Rigorosa para eventos de grande porte, eventos esportivos. Aí sim pode funcionar. Enquanto tiver isso, não funciona.
Governador, com todo respeito ao secretário, com todo respeito ao governador, enfim, a total conivência com as torcidas organizadas, eu estou dizendo conivência, porque não há
por que que as sedes não são as sedes da Mancha Verde, da Independente, da Gaviões? Por que que elas não são interditadas? Isso acontece há muitos anos. Ter materiais, enfim, aconteceu recentemente. É uma zona de conforto, Vanderlei, do secretário, me perdoe, é a minha opinião, é a incompetência do Estado que não... Eles destruíram. A gente viu crianças e mães correndo porque eles jogavam bombas lá. Isso é destruir. E olha que o metrô tem uma qualidade de segurança extraordinária. Então, esses caras, eles têm que ser não só... A sede tem que ser banida, a sede tem que ser interditada.
É, o último, segundo ele, é o próximo passo.
Tem que ser, mas não dá para... E tá. Com todo respeito ao Paulo Castilho, à promotoria pública, se o Paulo Castilho, eu conheço ele, é um homem sério e honesto, porém é de palanque. Hoje nós vivemos num judiciário de negócios, lamentavelmente. E a promotoria pública, através do Paulo Castilho, tem que sair do palanque e ir pro pau, com todo respeito. Tem que trancar as torcidas organizadas, elas não podem ter sede. Elas não podem... Ah, o Fred Júnior, que acompanha muito bem o Palmeiras, não pode adereço, não pode... Eles estavam com a camisa da Mancha Verde, eles foram com a camisa e foram liberados.
É isso aí.
Agora, detalhe é o seguinte, Manuel. Nós tivemos opinião a favor e contra aqui, quem apregou...
Absolutamente normal.
Quem está apregoando, por exemplo, tem que extinguir a torcida também, tudo vai. Mas enquanto isso, eu sou a favor de proibir essa torcida visitante nos clássicos, por quê? Esses 5%
são
compostos
quase
pela tropa de choque, praticamente a tropa de choque de torcida organizada.
É isso aí.
O bom torcedor não é agraciado com esse ingresso para ir no campo do adversário. Não. Ou seja, quem está defendendo duas torcidas num clássico, não está defendendo o torcedor de bem.
Estamos vendo o metrô aí.
Está defendendo aqueles torcedores que vão lá para afugentar o torcedor do bem. Está defendendo a tropa de choque. Está defendendo aquele que causa esvaziamento dos estádios, especialmente nos clássicos. Cara, pode fazer tudo o que vocês quiserem, mas começa proibindo torcida visitante no clássico, que vai puni-los.
Eu vou passar pro Mauro, mas quem defende diz o seguinte: olha, uma torcida tem exageradamente 5% de pessoas consideradas vândalos, pelotão de combate, marginais.
Tropa de choque,
qualquer coisa que vocês queiram definir. 5%. Então vamos admitir que uma torcida tem, e você sabe o que eu quero dizer, porque é um número conhecido: 60 mil torcedores. 60 mil torcedores. 5% são 3 mil torcedores, que é o local designado para torcida visitante. São, claro que não são todos, mas a imensa maioria daqueles integrantes que estão lá são caras dispostos a dar porrada, gente.
Estão indo com esse objetivo.
Então, para que você vai
não é tropa de choque, vai lá para dar apoio.
Claro,
é conivente.
A torcida única num campo de jogo evidentemente evita problemas no metrô, evita problemas nos transportes, evita problemas pela cidade, evita a circulação de gente que às vezes só quer torcer o pescoço adversário, não torcer pelo próprio time, normalmente torce pela própria facção. Isso inegavelmente, você extirpa um câncer que a gente tem tido e que não é só do futebol, vai muito além do futebol e cada vez mais a questão de insegurança pública. Agora, em termos educacionais, ela não erradica, pior, ela radicaliza, porque fica a partir daí o seguinte: ó, eu não sei me comportar com uma pessoa que pensa diferente, que torce diferente. Toda essa intolerância que a gente vê nas ruas, a gente vê aqui na Avenida da Frente, independente da conotação da política, ao se criar a institucionalização da intolerância no estádio, você não poder saber que você tem que... Pode até berrar a chupa, o que for, mas não saber olhar e não ver alguém para torcer. Sábado, tivemos mais de 90 mil, aliás, quase 100 mil pessoas no Camp Nou. 600 delas eram torcedores do Real Madrid. Não estou querendo comparar, mas só para dizer, é quase que uma torcida única num futebol mais civilizado. Estou falando futebol, não uma sociedade. E mesmo assim, misturadas na entrada. Infelizmente, a gente não consegue mais misturar, às vezes, nem uma família, né? E num grupo de WhatsApp, hoje, lamentavelmente, por política. É, né? É. Então, assim, você institucionalizando a intolerância, ou seja, você proibindo que a pessoa torça, e mesmo assim tem um monte de gente que vai, inclusive nesse 5%, ou 10%, ou 2%, tem muita gente que vai, porque às vezes não consegue ingresso e quer ficar lá, você não vai primeiro erradicar totalmente. E não pode mesmo. Você vai criar uma geração que não sabe conviver o preto com o vermelho, o amarelo com o azul, com o fúcsia, com o cor de abóbora. Então, infelizmente, você resolve num primeiro momento estatisticamente, mas em termos culturais e educacionais, você cria uma barbaridade e uma barbárie ainda pior. Eu sou frontalmente contrário à torcida única.
O discurso sempre inteligente é um discurso. do Mauro Betti.
É uma tese.
Sempre inteligente.
Obrigado.
Dá a sensação de que essa é uma decisão eterna. Ficou muito
sim,
claro
sim,
que
até
é
o final do ano e que acabe
meses.
Antes.
Quando você tem uma hemorragia...
Até porque na Argentina não deu certo.
Não,
deu.
Se funcionar... Se for, quando
tem
você
que tentar estancar.
Duvido, não, você tem uma hemorragia, você estanca o seu coração.
Estanca extirpando um membro. Esse que é o problema. Estancar o sangramento arranca o
braço. Essa tese do Mauro é uma tese absolutamente... Não, você só concluir. Essa tese do Mauro é uma tese absolutamente inteligente, mas isso é um problema muito mais
você
amplo.
Favor, concordo, um concordo contigo. Não vai resolver o que eu tô falando, não vai resolver. Mas eu acho que isso
é
extirpar o câncer arrancando um braço.
Não é você levando pro esporte que você vai solucionar.
É que o Mauro é um cara tão inteligente que ele acha que a gente pode viver, infelizmente, já chegamos à conclusão que é impossível, viver num mundo ideal. Nós não estamos vivendo num
concordo,
mundo ideal.
Sim,
não,
mas eu acho que piora o nosso mundo criando essa
qualidade.
Essa intolerância.
A qualidade
de
vida.
É uma medida emergencial.
Mas sim,
gente.
Mas é algo que pode ser testado, porque infelizmente, claro. Ou felizmente, infelizmente, não foi testado. Em Minas não deu muito certo, na Argentina deu pior, mas com as diferenças.
Desculpe, Mauro, não é que não deu certo. É que eles continuaram brigando fora do estádio.
Mas é o que vai acontecer.
Aqui também.
Espero que não aconteça, claro.
Vai.
Exato.
Vai continuar.
Em nenhum momento eu estou dizendo que não vai.
Mas vai criando uma incultura de intolerância pior ainda.
Mas melhor. De cara.
Mas claro que não deu a solução.
De cara, você tem mais lugares para pessoas boas no estádio.
Só ele ser punido.
Punindo a torcida organizada.
Mas você está punindo o próprio futebol.
Ela não pode incorrer no futebol. O futebol está sendo punido. O direito do torcedor. O direito do torcedor ir ao estádio ver o seu time.
Que torcedor? Vai tropa de choque.
Pera aí. Torcedor comum. Torcedor. O jogo das 11 horas, ele mostrou a qualidade do público.
E mostrou
a quantidade de famílias presentes. A polícia militar, a inteligência da polícia, do choque, porque acontecem reuniões antes dos jogos, no choque, vai federação, vai tudo. É balela, Vanderlei. Sabe por que é balela? Porque não se... Não, na verdade, é protocolar. E não se chega a nenhuma conclusão prática. Entendeu?
Já
prática.
Que não chega, alguém tem que dar um soco na
sim,
mesa,
mas
gente.
Não, mas...
Deixa eu só chamar o intervalo e volto, porque o assunto ainda tem... O Daniel vai falar, o Bruno, o Fausto e o Adalberto Boldo, que é torcedor. E ele vai falar.
É importante a
opinião dele pro fim, porque ele tá lá, ele tava no estádio, tava na arquibancada lá, tava no alambrado lá. Então ele sabe.
Ele se organiza pra isso.
Você frequenta várias vezes o estádio, né? Sempre.
Aqui em São Paulo, todos os jogos.
Então é alguém que vive no estádio lá. Bacana. Este é o nosso esporte em discussão.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
L'Officiel Brasil, a melhor revista de moda e lifestyle da França, com identidade brasileira. Na edição de abril da revista, a moda reinventa seu significado com parcerias artísticas. Entrevista exclusiva com a atriz Cate Blanchett, por trás dos desfiles da Gucci, Prada e Saint Laurent. Bolsas que mais parecem obras-primas. E as transparências e lingeries que formam o novo sexy. Já nas bancas, revista L'Officiel. Très chique, très L'Officiel.
Nesta terça, o Tricolor volta ao Morumbi e tem jogo de vida ou morte na Libertadores. São Paulo. Trujillanos. A partir das 9 da noite, em AM 620, FM 100,9, aplicativos e site da Pan, você tem a melhor transmissão do rádio brasileiro. Libertadores da América, é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Móveis e eletrodomésticos com a menor prestação e tudo no carnê. Cerveja proibida. Beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você. 28709707 é o telefone, conectado aqui no alto da Avenida Paulista, para sua participação também. Nós vamos falar do jogo do São Paulo hoje à noite, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Santos, enfim, vamos falar do Palmeiras, de tanta gente, e vamos também falar com você. É verdade, o Beto vai dar um balancinho sobre isso. Alô, boa tarde.
Wanderlei Nogueira, Ronaldo Estefani, São Paulino de Santana.
Diga, Ronaldo.
Wanderlei, você falou que hoje Brasil é São Paulo. Não,
São
quero
Paulo é Brasil.
De gambá nem de palmeirense. Tá certo? Hoje, tá, e hoje quem quiser.
Não despreze
vai...
torcida, não despreze.
Wanderlei, e outra coisa, é o que você, esse negócio das torcidas aí que você estava dizendo, esse negócio de torcida única, a briga vai continuar lá fora, e dentro do estádio, beleza, embora eles vão ficar no cantinho, você sabe lá, combinado aqui é a nossa torcida, né?
Então, mas aí a polícia vai lá e nhaque neles, porque tem lei, embora o Nilson diga que não, e respeito a opinião do Nilson, claro, eu ouvi do secretário, acho que o secretário também conhece alguma coisa. O que não falta é lei para enquadrar esses caras, para não deixar essa sensação verdadeira.
E também sempre lei para desenquadrar. Né? Sempre para enquadrar brecha. O secretário.
Desenquadra
e desenquadra. Se tiver específico. É lógico, se tiver específico, tem que agregar.
Mas você já falou isso.
Vá por mim. A coisa mais importante é criar uma lei específica agregando o evento. Enquanto não tiver isso, nós vamos discutir sexo dos anjos.
Essa vai ter brecha também.
Sexo dos anjos. Não. Pode deixar sem brecha.
É a sensação, para não ter a sensação, sensação clara de impunidade, porque as imagens mostram o bandido entrando na delegacia e saindo na delegacia minutos depois. Então, essa sensação de impunidade, segundo o secretário da Segurança Pública, pode acabar se os delegados forem atentos e enquadrarem. Os bandidos. Que eles vão sair depois, isso é uma verdade, porque outras pessoas que cometem crimes iguais ou muito piores saem também. Não precisa lei específica. Diante de recursos, com a presença de bons advogados. Bruno Prado, queremos ouvi-lo.
Olha, uma coisa que é óbvia é que são facções, claro, que são muito bem organizadas, muito mais organizadas que as pessoas que comandam do que poder público. E aí acho que o que a gente vê nas ruas é o final disso. Existe um sistema muito grande em torno disso. Claro. Se você quer quebrar isso, você tem que quebrar o sistema. E para quebrar, a gente está vendo uma investigação na política. Você tem que ver, por exemplo, elas são financiadas por quem? De onde vem o dinheiro dessas torcidas? Nas últimas brigas tem arma de fogo lá. Como eles conseguem essas armas? Tem políticos que apoiam eles. Por que eles apoiam?
Vão até a delegacia para tirá-los.
Qual é a vantagem que
viajam
eles têm?
Viajam para tirar. Tem dirigentes vão para o exterior para tirar.
Lembrem dos barcos
que estavam nessa última briga.
Tem dirigentes de clube que apoiam eles. Alguns já confirmaram que dão ingresso. Por quê? Qual é o interesse? O que eles ganham com isso? Qual é a vantagem? E isso, serviço de inteligência pode fazer essa investigação. Então, enquanto você não quebrar o sistema, você consegue uma coisa aqui, outra ali, uma melhora aqui, outra ali, mas você não quebra. Você tem que entender, o dinheiro vem de onde? Quem tira vantagem com isso? Quem que está por trás disso? É um sistema muito bem organizado para acreditar que meia dúzia de marginais que se matam, que estão dispostos a matar ou morrer, que são líderes. O líder não está disposto a matar ou morrer. O líder está bem seguro.
Legal. Diga Fausto Favara.
Wanderlei, é triste. Para a história do futebol isso é triste, mas é o melhor a se fazer. Não tem o que fazer, esses caras não sabem se comportar. Agora, para o espetáculo isso é fantástico, porque pelo menos dentro do estádio não vai ter nenhum tipo de problema mais sério. Tem aquelas brigas normais, né, até da própria torcida contra o próprio torcedor, porque como disse o Bruno, não são torcedores. Eu entendo que os caras, se jogassem uma torcida uniformizada contra o clube, eles torcem para a torcida uniformizada, eles não torcem para o clube, mas no momento foi o melhor a se fazer para tentar resolver essa situação. Num próximo clássico, ou então a gente ia ver em todo clássico um morrendo. Então tem que dar um basta, no momento é o melhor a se fazer para tentar resolver a situação. É lógico que seria bonito ver um torcedor do lado do outro como era antigamente, mas isso é conto de fadas, não existe mais.
E outra coisa,
isso acabou.
Né, Fausto? E outra coisa, acabou a escolta como estadistas da torcida visitante.
Isso, vai ter segurança para os outros.
É, mas vai sobrar, como diria lá em Araçoiaba, que eu nasci lá, vai ter mais soldado.
Lógico que
vai ter.
Mas não tem dúvida.
Cuidar,
e aí, Vanderlei?
Você então, tira a escolta e monta mais soldado.
Não tem dúvida. E outra, o espetáculo em si não vai ter nenhum
Vamos
tipo de problema. Agora,
capítulo,
ô Vanderlei, que é lógico que todo mundo
que
gostaria
claro
aqui, Vanderlei.
Pelo menos eu, não estou dizendo que é a solução ideal e que vai acabar com a briga. Todo
dúvida.
Mundo vai virar paraíso, não é isso?
E não é,
não.
E não é
tô
nem
dizendo que no estádio, você vai concluir, Fausto, que no estádio, de cara, vai ter mais lugar pra gente boa.
É isso aí.
De cara, porque tem lá um lugar que você não consegue vender. Vai poder a mãe, criança, a família, vai ter. Primeiro, vai dar mais incentivo para quem temeu ir ao estádio para encontrar esses pelotões, para ir. Já ajuda. Resolve, não, mas ajuda. Já vamos ter um outro público. É óbvio que isso vai acontecer, só esperar um pouquinho que vai acontecer. E as brigas vão continuar? Vão, a polícia pau neles. Prende, como tem que prender hoje. Entendeu como é que é? E não pode sair pela porta da frente.
E outra
é
medida, Vanderlei, que parece muito importante, Fausto, é que o ingresso, para acabar essa coisa do clube pegar lá não sei quantos mil ingressos e dar lá para a torcida organizada, para a torcida organizada negociar. Toda a venda de ingressos para a torcida organizada tem que ser feita pela internet. Parece que é uma medida também positiva.
É, certo.
Mesmo para o comandante.
E não é o que sonhamos. É evidente que ninguém aqui desejava ver isso. Todo mundo aqui queria ver um torcedor do lado do outro. Mas em menor proporção, Vanderlei, em qualquer estádio que seja, você pega a torcida do São Bento no Famizado, os caras esperam um jogo contra o Atlético para pegar a torcida no Famizado. Então eles não esperam um jogo, eles esperam para se matar. Então se eles querem se matar, sinceramente, que se matem fora do espetáculo. Porque os caras que estão pagando ingresso e caro não merecem ser sujeito a rojão na cara, a fogos na cara, enfim, por esses vândalos.
Em 60 jogos, o Corinthians colocou 2 milhões de pessoas.
É nóis,
ele, Curigão. Ele perde apenas para dois times ingleses, se não me falha a memória, e ganha no período de 60 jogos até dos times espanhóis. O sistema de acesso criado, você trouxe aqui a palavra do Lúcio Blanco, do Corinthians, o sistema de acesso criado pelo Corinthians para poder facilitar não só a entrada dos torcedores na arena, entrada e saída, mas toda a concepção, o plano estratégico de compra dos ingressos é extraordinário, é um case de sucesso, tanto assim que Lúcio Blanco está na Federação Paulista de Futebol fazendo um trabalho de acesso para melhorar as vias de acesso na federação. Então, quando a gente fala de estratégia, Vanderlei, é estratégia. O que falta
e mesmo assim,
a polícia,
no último jogo da Libertadores, quase se mataram entre eles.
A polícia,
na saída.
A polícia
na saída.
Precisa pensar numa estratégia. É isso. Vamos esperar as cenas dos próximos. É um paliativo? É. Foi importante? Acho até que sim. Mas sou contra, Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Por quê? Porque a polícia pode sim interromper a presença do torcedor visitante. Mas ela não pode se omitir de criar planos para que num futuro
mas
próximo,
esse tempo está sendo para isso, Beto.
Isso volta, mas com estratégia.
A ideia é essa,
é isso aí, aquela
eu duvido que a ideia
torcemos para que a ideia seja essa.
O secretário
torcemos
de segurança
para que
pública,
a ideia seja
o secretário
essa.
De segurança pública e o governador do estado, com todo respeito, são pessoas sérias, honestas, precisam levantar das cadeiras e acompanhar um dia a rotina do torcedor, não do organizado, o torcedor como Adalberto, o torcedor como os nossos familiares, porque o torcedor toma chuva, toma sol, toma pancada, fica na fila, come mal, bebe mal, precisa acompanhar, e a partir daí, e eles são frequentadores de estádios, nas tribunas é verdade, mas se acompanhar a rotina e levar as autoridades competentes, a gente pode ter sim uma melhoria na qualidade
Vanderlei,
do torcedor,
de ingresso?
Que é tratado como gado.
Acho que vender pela internet é ótimo pela modernidade, por tudo, e qualquer evento deve ser tudo vendido pela internet, mas nessa questão de torcida, eu não sei se resolve muito muita coisa, porque eu não sei se os ingressos que eles compram são comprados de forma natural.
Então, vai ter uma área destinada. Não vai continuar sendo. Então, não vai mudar. Parece que agora vão querer fazer uma área destinada à torcida e vai continuar a mesma coisa. Daniel, não vai ser o clube que vai entregar. Vão proibir o clube de entregar.
Pensar se o clube vai lá e fica.
Autoridade policial, autoridade da justiça, secretário da segurança, se entender que o clube está boicotando o que ficou acertado, ele tem que convocar uma entrevista e falar assim, olha, atenção, o clube tal está passando por baixo do pano e está entregando, ele tem que ter inteligência para isso, está entregando o lote de ingressos. O lote de ingressos para a torcida.
Estamos falando de um país onde um aluno de escola estadual vai armado.
Eu acho que, inicialmente, para estancar a hemorragia, como nós falamos, tinha que ser adotada uma medida drástica, foi essa saída que fizeram. Agora, o receio é de que se estenda isso por muito tempo. Tem que voltar a ter... também as autoridades não podem se acomodar e vai ser torcida única, porque aí facilita também o trabalho deles e fica muito cômodo. Eu acho que tem que voltar. Tá certo que quando tem jogos nos visitantes, no estádio visitante, a torcida visitante, 90% é a organizada que vai. O resto, 10% óbvio, é só de torcedor normal.
Mas óbvio. Visitante
e
clássico,
em relação a essa questão, perfeito, isso também não vai impedir do que no dia... vai ter Palmeiras e Corinthians, tá bom, é lá no Allianz Parque. Isso vai impedir do que os torcedores corintianos façam emboscadas nos palmeirenses, até mesmo nas proximidades do estádio.
Os caras fizeram...
Vai diminuir, mas não vai impedir.
Os caras fizeram emboscada na porta do fórum. Então, peraí, ó.
É isso, depois da reunião, logo depois.
E não foi em dia de jogo.
Logo depois da reunião.
Fórum, que é um lugar que... Puxa, claro, logo só tem torcida organizada na porta do fórum. Absurdo. Só tem, como diz, como é que alguém falou aqui, só tem togado.
Togado.
Só tem o homem da capa preta. É, lá é um festival de juízes, desembargadores.
Tem o da capa preta, o homem da capa preta e o da Lourdinha.
E aí?
Isso. Aí os caras chegaram lá, ô Mauro, dia que não teve jogo, ao meio-dia, e o maior pau no presidente da Gaviões, e quebraram o cara. Então, então não foi no dia do jogo.
Exatamente.
Entendeu?
E não foi nem perto
do jogo. E agora já há também, já há uma reclamação.
Eu me lembro.
E olha só, há uma reclamação nesse momento.
Aí, Vanderlei, o que eu tô falando? Por isso que é importante você tirar esses caras.
Foi briga de torcida ou não foi? Porque são dirigentes de torcida.
Você tira visitante do clássico?
Ou não foi?
Deixa eu falar. Você tira o visitante do clássico, por exemplo, ele não tem nada. Ele devia estar ali. Só pra ajudar. Essa questão é uma questão muito ampla para ser discutida, vale um simpósio. Mas eu me lembro aqui, Beto Saad, Mauro Betti, Zé Manuel, Vanderlei Nogueira, o nosso Leivinha aqui. Professores, quando entravam numa sala de aula, isso é uma questão de ampla. Nós levantávamos. Eu citei vocês aqui que são os mais velhos. Uhum. Os mais novos, hoje o professor, escola municipal, escola estadual e escola
particular também.
Hoje o cara vai armado, o aluno vai armado numa sala. Então é uma questão de retrocesso humano aí. É uma questão muito séria nesse país. Seríssimo. Tem emboscada para professor com um carro. O carro do professor é depredado. Querem matar
agora,
o professor
depois,
se não dá nota.
Depois dessa decisão, já há uma reclamação de alguns clubes, que nas semifinais do Paulistão, por exemplo, a minha torcida não estará presente, é um jogo só, o outro time vai ser beneficiado. Paciência, exatamente. Infelizmente, os torcedores causaram isso.
Não, mas a regra foi imposta durante o campeonato.
Culpa deles. Alberto Leivinha.
A sua opinião também é muito importante.
Quem tá vendo no vídeo, parece que é primo do Leiva.
O Adalberto Boldo é um torcedor que ficou com o boné atirado pelo Dudu ao povo no estádio Paulo Machado de Carvalho, que está participando conosco aqui do nosso Esporte em Discussão. Sobre essa fumaça toda aqui, qual é a sua opinião?
Eu acho contra uma torcida só. Eu sou um torcedor hoje comum e eu gosto muito de ir ao estádio de futebol. Certo. Independente de assistir o jogo do meu clube, do Palmeiras. Eu gosto de assistir o jogo do Santos, São Paulo, do Corinthians não, mas o São Paulo e Santos eu gosto. Mas eu
vamos exagerar, né?
Não vamos exagerar, né? Mas devia ter punição ao próprio clube, porque antigamente jogava-se garrafa, copo, outros objetos aí, rádio, pilha. Quando começou a haver punição aos clubes, perda de mando, jogar com estádio vazio, diminuiu. Hoje você não vê ninguém atacando copo d'água, garrafas. se houvesse a punição para os clubes para de futebol, clube. Para o clube, no caso, hein? Boy, domingo, Palmeiras e Corinthians teve envolvido na briga. Punição para Palmeiras e Corinthians. Com certeza ia diminuir muito a violência.
Você está dizendo isso mesmo que a briga seja a 30 quilômetros do estádio?
Mesmo que seja 80 quilômetros.
Então aí já é uma coisa complicada, porque a gente não pode acreditar ao clube uma briga que acontece, por exemplo,
o jogo é no Morumbi, quilômetros em São Miguel,
e a briga
Paulista.
Acontece em São Miguel. Você vai culpar o clube? Quer dizer, o que eu acho é o seguinte... uma vez, se acontecesse isso, o clube fosse punido, e o clube... tudo uma cesta só. E o clube processasse, pelo fato de ter sido punido, aqueles torcedores por perdas e danos, tudo bem, nós estamos fazendo aí uma teia e você me prejudicou, eu estou te processando, você vai pagar por isso. Mas eu não tenho tostão. Tudo bem, você vai fazer alguma coisa, tudo bem. Só que isso não acontece.
Não, e vários com a rapidez da justiça,
vários clubes perderam o mando. O São Paulo, recuando um pouquinho no tempo, no final de campeonato, início de campeonato seguinte, perdeu o mando, deixou de ganhar dinheiro pela invasão de um torcedor do São Paulo, absolutamente identificado, preso, com CPF, com RG, bonitinho. Perdeu um dinheirão porque foi punido. Mas perda de mando. E não processaram o cara, não aconteceu nada. Quer dizer, então, o clube toma pancada.
O Palmeiras,
e não tem culpa por isso.
Em Araraquara, os policiais. Você tem toda a razão. A questão é a seguinte: ao Facebook, o Twitter, enfim, o próprio WhatsApp, eles têm um processo de rastreamento e eles podem rastrear essas comunicações entre
essas... Só não liberam, né? Isso é um problema sério,
não,
né?
Não, peraí. Entre as facções. E podem bloquear isso. Então, eu acho que a gente precisa usar a teoria do Sérgio Moro. Nós temos que comer pelas beiradas para chegar no protagonista.
Um cerco.
Então, mas acho até que se isso acontecer, Vanderlei, a gente vai efetivamente ter uma mudança comportamental na comunicação entre esses torcedores.
Bom, a gente tem que tentar torcer para que alguma coisa melhore. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Eu sentia que um gol sairia, Vanderlei.
E um detalhe extremamente importante você não sentiu, mas o estádio viu. Ele veio ao microfone da Pan. Afastou levemente o microfone, tirou o meu chapéu, o meu boné, o boné Jovem Pan, e comemorou o gol com o boné Jovem Pan, que naquele momento para ele foi um chapéu. E foi para a torcida do Corinthians e fez o gesto do chapéu. Lembram do chapéu? No caso do Dudu?
É encontrado o boné da Jovem Pan do Vanderlei Nogueira. Rapidinho com o torcedor. Qual que é o seu nome?
Adalberto Boldo, São Caetano.
Devolve o boné?
Não devolvo. Se ele pegar a camisa do Dudu, eu levo pra casa, eu penso, depois eu dou um retorno pra ele.
Eu nem vou reclamar, com você, porque foi muito, imagina, foi muito legal.
Ah, comemoração, né, cara? Eu acho que a torcida sabe por que dessa comemoração. A equipe tá de parabéns pelo jogo que fez, pelo resultado.
Eu vou falar uma coisa pra você. Você ficou bem com aquele chapéu, muito melhor do que eu.
Obrigado, desculpa pelo chapéu. Mas eu queria
só que
dar...
Só tem um torcedor que já levou. Amanhã o Fred Júnior dá um novo de presente pra você.
Ah, legal, obrigado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Proibida é uma cerveja muito gostosa. Por isso, eles aceitaram minha sugestão.
Eu vou na do Rodrigo Lombardi. Só vou de proibida.
Manda duas proibidas.
Duas pra mim também.
Eu adorei a sugestão.
Aqui só proibida.
Rodrigo, você me deu a sugestão, eu aceitei.
Rodrigo, ó.
Eu também só vou de proibida.
E você, também vai de proibida? Vale a pena experimentar. Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Mais uma vez, o Brasil veste as cores da bandeira e vai às ruas. Em ordem, com determinação, com otimismo, com sede de futuro. A Jovem Pan percebeu primeiro o anseio pacífico de justiça da população e abriu seus microfones para o amanhã. Nós demos voz à indignação das pessoas honestas, cansadas da roubalheira, da mentira, do cinismo. Fizemos isso quando as chances de mudar o país a muitos pareciam remotas. Mas, felizmente, pudemos ver mais longe. O futuro nos convidava a abraçá-lo. Todo bom jornalismo informa o que se passa no presente. E nós fazemos isso. Mas só o jornalismo de excelência é capaz de noticiar o que virá. Eis a Jovem Pan, a rádio que conta o futuro. Nós sentimos o desejo de reconciliação clamar pela anistia em 1979. Ouvimos o coro dos que pediam diretas já. Pintamos o rosto de verde e amarelo no impeachment de Collor. De cada uma dessas jornadas, o Brasil saiu mais forte. E não será diferente desta vez. E sem renunciar à nossa obsessão, contar o futuro. E assim conquistamos a liderança. O Brasil que há e o que virá falam em nossos microfones. Com indignação e com alegria. Com severidade e com esperança. Com tolerância e com altivez. Eis o nosso compromisso. Jovem Pan, a rádio que conta o futuro. Jovem Pan, compromisso com a verdade.
Nas lojas da Della Via Pneus, você compra 3 pneus e leva 4. Seja original, compre original na Della Via Pneus. 2333-3235. Consulte regulamento. Pirelli.com.br. No trânsito, somos todos pedestres.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. É o desacordo, se a coisa está fervendo aqui. Olha, nós vamos falar do jogo de São Paulo hoje. As pessoas já estão se aproximando da Paulista com a camisa da seleção brasileira, porque o São Paulo é Brasil.
É golpe, Vanderlei.
Eu imagino o estádio todo amarelo hoje.
Isso.
Você está risando por quê? As arquibancadas lotadas.
Da Ponte Preta.
Sou brasileiro. Eu acho que isso vai acontecer.
Eu acho que o Paulo vai ganhar.
O Beto só vai nos atualizar. Eu sei, você vai ler mensagens aqui. Mas o Beto vai nos atualizar sobre uma reunião na CBF. Diga, Beto,
o Viga, já levantou essa questão, Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro. Mas acontece realmente uma reunião na CBF entre o Dunga, o Gilmar, o Marco Polo Deonero está presente, o Coronel Nunes, o Rogério Dezembro, o Walter Feldman.
Rogério Caboclo.
O Rogério Caboclo, perdão. Aliás, um abraço para o Rogério Dezembro. E realmente a situação ficou quente, o clima ficou tenso, mas não há a menor chance de Dunga sair da seleção
brasileira. Que notícia ruim.
E outra coisa, um dirigente aqui, um alto dirigente de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, ligou para o técnico Tite, perguntando a ele, Tite, se ele queria servir a seleção brasileira. Tite disse que não quer e quer passar longe da seleção brasileira, quer terminar a temporada pelo Corinthians e então está descartada qualquer possibilidade do Tite. E eu queria, Vanderlei, citar um detalhe que aconteceu ontem num programa de esportes e dizer que eu lamento muito a subserviência do assessor de imprensa. Ele estava na Fox, o Vinícius. Estava na Fox o Vinícius com o Gilmar Rinaldi ontem, mas isso não aconteceu na Fox Sports, aconteceu no Sport TV, e do diretor de marketing da CBF, o Rato. O Galvão Bueno, ele, dizendo que tinha 1 milhão de fontes de contatos e tal, entre eles o Vinícius e o Rato. E ele disse o seguinte: daqui a pouco vai chegar, ele queria saber se o Marco Polo Deonero iria participar da reunião de hoje ou não. Aí o Galvão disse o seguinte: Vinícius e Rato, estou esperando, eles estão aqui nos meus contatos, estou esperando alguma comunicação de vocês. E veio. Quer dizer, o Vinícius dizendo que não sabia se o Marco Polo iria ou não participar, virou motivo de chacota, porque assessor de imprensa, e o Rato dizendo de outra questão. Ou seja, a subserviência de dois diretores da CBF a Rede Globo de televisão, ao Galvão Bueno. Nada contra o Galvão, a Globo, muito pelo contrário. Mas eu acho que o problema da seleção brasileira, e aí você defende a permanência do treinador e um modelo de gestão diferente, você é defensor disso, pode estar dentro, ou seja, ele valida como informante da Globo pessoas de alto escalão da seleção brasileira informando o que acontece nos bastidores do futebol.
E foi sempre assim.
Então, é lamentável esse fato. Só queria registrar isso. Somos amigos do Rato, conhecemos
amigo o menino, do Rato de jogar bola.
Então, quer dizer, a gente fica triste de poder noticiar um negócio desse, porque
mas é normal. É normal, é necessário ou desnecessário. Até porque o Marco Paulo de Nero, ele criou um estilo que é. Aliás, ele criou não, ele é assim, né? Fala uma coisa aqui, fala outra ali, fala uma coisa aqui na mesma frase, fala outra, como também é o Walter Feldman. E pelas palavras do Gilmar Rinaldi, o Marco Paulo Del Nero não tem participado das reuniões. O próprio Gilmar, perguntei para ele ontem à noite, ao vivo. A gente já sabia, mas ao vivo nunca tinha perguntado para ele como é que funciona a dinâmica, né? Ele falou, olha, antigamente era o José Maria Marim, Marco Paulo e eu. Ao sair o José Maria Marim, sou eu e Marco Paulo. Ao sair o Marco Paulo, palavras sou do Gilmar, eu. Ao vivo. Sou
eu e eu.
Eu... Coronel Nunes e o Caboclo. Ponto. Aí até perguntei, e o Coronel Nunes sabe de futebol? Ele falou, sabe. Eu achei interessante porque eu perguntei na lata, ele respondeu, não sabe.
Eu vi a entrevista dele, o Esporte Interativo, como ele tem total noção do que
então, exatamente, eu não quis até ir além, mas enfim, ele não tem a menor ideia, o Coronel Nunes e muitas outras pessoas não têm ideia. Agora, só para insistir, nunca antes na história deste país, para usar e abusar da frase, a gente teve um descomando tamanho. Sim, o Coronel ainda, Nunes entende mais de futebol que o Ricardo Teixeira,
ainda bem que é
claro.
Só no futebol, mas na administração, né?
Exatamente, para pegar também a frase. Ainda então, assim, não é por acaso que tem acontecido
o
que tem acontecido.
Só uma coisinha da seleção.
Não, não.
Essa notícia é triste demais, dada pelo nosso Beto Saad. Eu aqui pronto com o espetáculo pirotécnico para comemorar a chance do Brasil
ganhar.
Avisei,
não tem quem mande da CBF para mandar embora.
A chance do Brasil.
Não tem ninguém para mandar embora.
Mas ainda tenho minha pontinha de esperança que
Copa América
e
Olimpíada.
Nós vamos se livrar do professor Dunga.
Agora ele pegou um ajudante.
Demorou, aliás. Vai ser o básico, o Micalho.
Eu vou passar para o Bruno para falar do São Paulo, mas se falou aqui que todo mundo esperando a queda do Dunga e a ascensão de São Jorge. Do professor Tite.
Um cavalo e
todo
tudo.
Mundo falou isso. Certo?
Certo. Se tivesse perdido Tite, do Paraguai, poderia ser.
O Tite insiste em dizer que não seria o treinador da seleção. Eu acredito no Tite. Nesse momento. Exato. Futuro ninguém sabe. Claro. Numa outra gestão.
Da hora.
Pelo que eu ouvi ontem, ele não iria com essa diretoria que está na CBF.
Mas isso é óbvio.
Não que ele não assumiria a seleção brasileira.
Nesse momento. Isso é óbvio, né? Porque foi dito aqui várias vezes que a gestão de carreira. Você ouviu? A gestão de carreira dele aponta que ele não vai pegar um mico, porque é igual. O Doriva foi para São Paulo, contratado pelo Carlos Miguel. No dia seguinte não tinha mais o Carlos Miguel e ficou só com o pincel e levaram a escada. No caso do Tite, da mesma maneira. Ele aceita o convite agora, amanhã vem aí o Infantino, a FIFA, qualquer coisa, e tira para valer o Marco Polo, tira para valer o Coronel Nunes e tal. E vamos ter. E fica o grande Tite.
Com o seu Infantino.
Infantino. Com o novo presidente, que vai pensar diferente. Pode, entre aspas, claro. Não sabe. Você é contratado por um, chega outro, pode ter outro nome na cabeça.
Mas se o cara tiver bom senso, o novo diretor, se tiver bom senso.
É o seguinte: tira o Tite agora, tira o Dunga agora. O Tite não vai. Quem vai? Sugestões.
Teoricamente, não. Quem vai? Até na Espanha.
Gênios da lâmpada. Quem? Quem?
No último jogo.
Quem vai?
Real e Barcelona. Houve uma conversa. Houve uma conversa.
Trocar por trocar.
Muito forte. Que o Sampaoli teria sido contatado pelo alto escalão da CBF. Não sei se é fato ou não, mas houve essa conversa.
Imagina. Ele tem passaporte? É estrangeiro? Tá morto. Vai tomar pancada.
Não consegue nem começar.
Nem começar, porque,
infelizmente.
Porque imagina um técnico enorme, estrangeiro dirigindo a seleção brasileira.
Se trouxer o Guardiola ou o Mourinho, aí vão aceitar.
Claro, Bruno Prado, o São Paulo em campo.
Bom, o São Paulo tem obrigação de ganhar o jogo. O time do Trujillanos é horroroso. Não que o São Paulo seja um time muito bom. O São Paulo não fez nenhum jogo bom no ano. Mas o São Bento é melhor que o Trujillanos. O Trujillanos é um dos piores times que eu vi jogar. E o São Paulo conseguiu empatar com o Trujillanos. Torrilhanos. Então tem que ganhar o jogo, eu não espero nenhuma grande apresentação, mas eu espero uma vitória do São Paulo daquele jeito que tem sido contra os pequenos no Campeonato Paulista. O Bauza fez duas mudanças no time que eu gosto, acho que foram duas mudanças que teriam que ser feitas. O João Schmidt entra e tem sido o melhor volante do São Paulo, porque é o único que tem bom passe, entra no lugar do Thiago Mendes, que tá mal, e entra o Kelvin no lugar do Daniel, que não é grande coisa, mas pelo menos é um cara de velocidade. O São Paulo muitas vezes toca, toca, toca e não infiltra, pelo menos o Kelvin tem velocidade.
Que você acabou de falar, né? Que é correta a sua observação. Sim. Thiago Mendes está mal, ele colocou o João Schmidt, certo?
Sim.
Abre as folhas, não estou falando da folha, sim, as folhas. Abre os jornais de hoje, blogs e tal, cacete no Bauza. Porque tirou o Thiago Mendes, deve ter sido porque o menino discutiu com o integrante da comissão técnica do São Paulo, coincidência ou não, tira e põe o João Schmidt.
É, Thiago Mendes está muito mal.
Então, mas você viu o jogo assim corretamente. Agora, quer dizer, então o cara toma uma atitude certa, pau nele. É, mas, agora, se fosse sou brasileiro, genial.
Eu faria mais uma mudança que ele não fez. Eu não vejo necessidade de jogar com dois volantões. Eu tiraria também o Hudson e colocaria o menino Lucas Fernandes. Acho que é um jogo que dá para você jogar mais solto. O adversário deve jogar fechado, mas as duas que ele fez eu concordo.
Fausto Favara, Libertadores da América. Diga, Fausto.
Eu acho que o São Paulo vence hoje, mas eu acho que pro São Paulo não adianta só vencer. São Paulo vai ter que convencer hoje, porque vai enfrentar uma equipe muito fraca, é muito limitada esse time do Trujillanos. Empatou na Venezuela, em Valerra. E o que mais me deixa triste é a torcida do São Paulo, né? É, parece que venderam mais de 10 mil ingressos para esse jogo aí. O São Paulo sempre teve tradição em levar em Libertadores da América um grande público. Acho que hoje não teremos nem 30 mil pessoas no estádio do Morumbi para acompanhar o São Paulo. Um jogo importantíssimo para o São Paulo, porque é vencer ou vencer. Seria interessante contar com o apoio do torcedor, mas devido à fase do São Paulo é absolutamente normal e compreensível que o torcedor não vá. Mas isso acontece com o São Paulo, deixe claro, porque as outras torcidas, especialmente a do Corinthians, independente da partida, vai. A do Palmeiras tem um projeto muito legal também. Também na Arena do Palmeiras e vai, e o São Paulo não está respondendo da mesma maneira. Legal.
Mas só uma coisa: 30 mil torcedores é o público médio da Arena Corinthians.
Mauro, mas tradicionalmente é Libertadores da América.
Sem dúvida.
São Paulo levou 50
mil. Mas ainda 30 mil é ótimo.
Mas 30 mil hoje seria bom.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Miguel Damianos, de Itapivari. Eu estou ouvindo aqui pela Rádio Onda Livre, que agora é Jovem Pan News, e Piracicaba 910 AM.
Muito legal. E você tem que mensagem para nós?
São três assuntos rápidos.
Por favor.
Primeiro, dar parabéns ao menino aí, o palmeirense. Eu sou corintiano. Eu estou feliz pela sua felicidade. Isso é muito gostoso, tá?
Tá falando do Adalberto, né? Adalberto torcedor. Você viu o boné dele?
Então, eu sou deficiente visual, mas eu estou acompanhando pela sua fala. E muito, só que ele, juro de outro ser, né? Mas tomou um solzinho na carequinha aí, né?
Tá vendo? Tem coisa que você enxerga, viu, nego?
Miguel Damianos.
Muito bom. Aí,
o segundo ponto, que eu sou rápido, não é?
É.
Depois tem o terceiro.
Tá.
O segundo ponto é o seguinte. Se a cidade de São Paulo atuou 11 milhões de multa a motorista, não consegue ter uma segurança pública melhor?
Certo.
E o terceiro e último, eu vou deixar para vocês comentar. Eu, se eu fosse a CBF, selecionava 10 treinadores principais do Brasil e fizesse vamos lá, 22 ou 11 jogadores que eles achariam que deveria estar na seleção e fizesse um questionário motivo. Aí levasse a CBF para o treinador, a comissão da CBF, avaliar essa perspectiva dos treinadores em relação aos jogadores do Brasil ou exterior.
Legal, obrigado pela gentileza. ao chegar esse plano lá, sem dúvida, o Walter Ferreira vai dizer assim: ótima ideia, mas para nós não serve.
É isso mesmo.
Meu caro, isso posto. Daniel, eu estou deixando o Beto. Daniel Lian, você tinha concluído, né, Fausto?
Já, o São Paulo vence hoje.
Vence,
só para finalizar.
Também, o povo aplaudindo. Povo
não, mas se não vencer hoje também, fim de papo, né?
Daniel Lian, não sei se excepcionalmente você vai acompanhar o jogo, mas queremos ouvir.
Dá pra apostar
na sua. Vamos acompanhar o jogo. Aliás, se o São Paulo não vencer hoje, pode fechar a porta, né? Porque se não ganhar do Trujillanos, vai ganhar de quem? Tem ganhado no sufoco de equipes rebaixadas como o Oeste, São Paulo ganhando o Bico do Corvo para empatar com o Linense no finalzinho, Botafogo. Tá muito mal o São Paulo e não há uma perspectiva de melhora. Hoje essa
essas trocas, vamos ver o que vai dar. O Thiago Mendes, que foi um dos melhores jogadores do São Paulo ano passado, o que caiu de produção o Thiago Mendes é uma coisa, é inconcebível um fato como esse. E aí fez a troca, vamos ver se o Thiago Mendes com banco vai ter um pouco mais de motivação e voltar a jogar o que ele estava jogando no ano passado. Em relação ao Kelvin, também é, como já ressaltamos aqui, vai imprimir um pouco mais de velocidade. Eu acho que o Lucas Fernandes, esse garoto, podia ter mais chances aí para entrar. Ele dá uma mobilidade muito grande para o São Paulo, porque é um marasmo. São Paulo, na criação, é um verdadeiro marasmo. E continua com o Calleri. Mas tem duas... Hoje o Centurion já está à disposição, opa, o Allan Kardec não. Também. E esse é o perigo. O Centurion à disposição, o Balsa é capaz de colocá-lo a qualquer momento no jogo. E aí a coisa pode complicar.
Não, tá na hora.
O duro que sai o Centurion é o Daniel. O Mauro. Enfim, eu só quero atender o ouvinte aqui. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Quem fala?
Ô, Vanderlei, é Fábio, da Zona Oeste de São Paulo, tudo bem?
Tudo bem, Fábio. Torce pra quem, Fábio?
Eu sou São Paulino.
Opa, vai ao Morumbi, não?
Hoje eu não consigo ir, porque eu trabalho até um pouco mais tarde. Eu sou palestrante, tenho palestra hoje e não consigo.
Então deixa
eu
informar pra você, que não vai, mas pelo menos você fica sabendo, e pros outros ouvintes, o Zeca Cardoso acabou de receber uma mensagem aqui, que o metrô informa que a estação Butantã ficará aberta até meia-noite e meia. Tá? Então, quer dizer, para tentar quem for ao estádio e desejar utilizar o metrô, tem essa oportunidade.
Torcida única.
Isso. É, hoje é torcida única, né?
Pode ir sem medo.
Pode ir sem medo que não acontece nada.
Eu sou sócio torcedor e vou a quase todos os jogos e é sempre uma festa muito bonita. Mas, Vanderlei, eu queria fazer um comentário rapidinho e antes de você me cortar, eu queria fazer um pedido. Mas eu vou começar pelo comentário.
Não é melhor você começar pelo pedido?
É isso aí.
Porque então vamos começar corta. Pelo pedido.
Porque aí, eu quando chegar no pedido, eu te corto.
Pode ser. Eu tenho mais ou menos a mesma faixa etária que vocês aí da mesa, 30 e poucos anos. E eu sou um apaixonado por futebol. Eu queria saber se há a possibilidade de algum dia eu me sentar à mesa com vocês para conhecer pessoalmente e participar desse debate. Como ouvinte, mas... estando presente no meio de tanta genialidade do futebol.
Você não desliga o telefone. Você não desliga o telefone, que daqui a pouco o Felipe Altarujo vai pegar o seu telefone. A gente vai ficar com essa possibilidade. Agora, tem uma outra chance também. Se você estiver atrás do alambrado e olhar para cima, e estiver caindo um boné, e você, pumba, pegar o boné, com certeza você estará aqui.
Aí a minha casa precisa ser reformada.
Jovem Pan, obviamente, né? Boné da Jovem Pan.
Minha casa precisa ser reformada para isso. E o meu comentário rapidinho, Vanderlei. A gente está vendo aí essa questão da segurança pública. Nós não podemos esquecer que, infelizmente, nós estamos num país em que grande parte da população faz vaquinha para tirar bandido da prisão, não é? Esses torcedores que brigaram no final de semana, alguns deles a gente sabe de onde que veio, né? E lembrar que foi o nosso próprio governo que foi lá soltá-los, né, da prisão. Então, acho que é uma situação que vai muito além de briga de torcida.
Um abração. Obrigado pela gentileza. Beto Saad. É um momento de grande emoção. Hoje à noite. Emoção. É coração apertado.
Como diz um amigo meu, emoção é...
Na Jovem Pan, na Jovem Pan. Medalha, 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 medalha.
E outra coisa que eu queria dizer pra você, Beto. 200 milhões torcendo por um time só é um negócio
exatamente.
O mais legal é a sua avaliação da plástica que o Morumbi vai viver hoje.
Amarelo.
Todo amarelo.
Todo amarelo. Camisas, todo amarelo, camisas amarelas.
As camisas todas amarelas. Esse enfim,
é um negócio espetacular.
O Mauro Betti já veio, ele tá com a camisa preta, mas vai trocar. Não,
vai trocar.
Amarela. Olha, é lamentável a gente poder. É até redundante falar do São Paulo, né? O Balsa, ele percebeu que depois de quase 3 meses aí, de que o Hudson e Thiago Mendes não funcionam juntos. Não me gusta, não me gusta. O Lucas Fernandes realmente tem entrado bem. O São Paulo não chuta gol. O São Paulo não consegue criar uma jogada ensaiada. O São Paulo não consegue desenvolver, do ponto de vista tático, uma evolução. O São Paulo não evolui, ele mantém a média para baixo. Então, e a gente tem observado isso com muita frequência,
Eu acho que esse miolo de zaga falhou muito no último jogo do São Paulo. São Paulo foi muito inoperante na última partida. E esse miolo de zaga, que para mim vinha numa ascensão, acabou caindo. O Rodrigo Caio caiu muito. E o Maicon realmente acabou, enfim, perdendo um pouco a sua linha dentro do elenco quando ele foi bater aquele pênalti. E aí houve aquele problema com o Ganso. São Paulo vai a campo, mas o São Paulo não vai praticar um bom futebol. Lamentavelmente, eu tenho esse pressentimento, São Paulo não vai conseguir evoluir. O Fausto mais otimista torcendo realmente para que o São Paulo consiga fazer um bom jogo e tudo que a gente quer. Mas a gente não consegue observar nenhum tipo de evolução. Espero que vença realmente, porque senão aí vai ser uma implosão total lá no Morumbi. Mas o São Paulo, realmente torcedor do São Paulo e o torcedor do São Paulo, Fausto, ele está absolutamente alinhado com a qualidade técnica do time. São Paulo levou 3 mil torcedores por 2 ou 3 jogos no Pacaembu. Ou seja, é lamentável isso, mas enfim, vamos torcer, camisas amarelas para todos nós.
E eu não acho que o São Paulo vai vencer pela qualidade do São Paulo, para deixar
pela
bem claro. Pela fragilidade do Trujillanos, e porque o São Paulo precisa de uma vitória convincente.
É, mas a gente assistiu o primeiro jogo e a gente viu realmente com a qualidade inferior do Trujillanos, o São Paulo não conseguiu passar.
De repente, né, voltando na Libertadores, jogar no Morumbi, né?
E agora repente. O professor teve
é
mais
São
tempo.
Paulo tá com dor.
Arrumar as peças.
E agora estão
culpando. O problema era o gramado, né?
Estão culpando o gramado.
É que o São Paulo, Beto, tá com o dom de ir a um encontro do nível baixo do adversário. Pegou o Essen, foi ganhar nos acréscimos, né?
O nosso Adalberto Boldo, torcedor que está conosco aqui, ouvinte da Jovem Pan, bacana. Eu imagino que ele já tenha chamado muitos amigos para acompanhar e torcer, socando o ar pelo São Paulo. Diga, Adalberto.
Não, hoje...
Vamos ganhar, garoto.
Hoje São Paulo é Brasil. Pedi aí a nação alviverde que todos torçam pro tricolor paulista. Pra derrota, lógico. Né? As meninas vão perder hoje. 2-1 pro Trujillanos.
Que coisa. Olha que ingratidão. Porque o Palmeiras vai jogar amanhã.
Eu acho que isso é golpe, Vanderlei. Isso aí é golpe.
E outra vez o país.
Não vem com
vai...
essas papas furadas aí. Esse negócio é golpe.
A favor do Palmeiras e a favor do Corinthians.
E amanhã é dividido, né?
Amanhã.
O adversário vai torcer pros dois.
É,
fazer uma coisa.
Nilson César. Põe na olhada. Pô, o Nilson César fala muito, pô. Ah, mas eu tô aqui pra isso. Tá, me pagam pra quê? Pô. Me pagam pra quê? Pra falar? Ué, se não falar, vou mandar embora.
Fala,
é o seguinte.
Emoção é com você.
É com nós, É o seguinte, eu acho que o São Paulo ganha o jogo, mas sinceramente, se fosse São Paulino, torceria pro São Paulo ficar fora da primeira fase da Libertadores. Nossa, pra quê?
Besteira.
Calma, calma, deixa concluir. Deixa concluir.
E aí faz uma limpa no São Paulo. Resolve o problema passando.
Dá licença, de concluir. Não molhei o bico. Eu torceria pra ser eliminado.
É evolução natural. E deu uma dura. Beleza.
Torceria pro São Paulo ser eliminado da primeira fase da Libertadores da América, se fosse São Paulino. Sabe por quê? Porque acho que eu concordo com o companheiro Beto Saad. Eu entendo que o Balsa já é um treinador que não vai crescer absolutamente nada. Não vai crescer nada ao longo do ano. Calma, deixa eu falar. O Dunga, pelo amor de Deus. Eu tô falando de técnico. O Balsa é respeito. Porque é técnico. O Dunga não é técnico de futebol. Eu vou falar de técnico. Fala, treinador.
E aí?
Então, e só vejo chance o São Paulo com uma comissão técnica 9, 4, 5 reforços fortíssimos já. Começar um trabalho já.
Não é problema.
Ah, se vira, não é,
claro.
não é soberano?
É.
Então, 4, 5 reforços já, de grande qualidade. Presta atenção, de grande qualidade, uma comissão técnica nova, porque com essa comissão o São Paulo vai passar em branco mais um ano.
Mas é que eu acho que sempre
com essa comissão técnica
e
com esse elenco, o São Paulo passa em branco.
Quais são os nomes?
Você sabe que eu ia buscar o Abelão pra montar um time não, forte.
Os jogadores.
Aí que tá. Aí, isso já é problema do São Paulo. O Abelão é o cara que eu colocaria pra dirigir o São Paulo. O Abel pro segundo. Já, começar já. Também abriu aí.
Dunga não serve pro São Paulo sair da seleção.
Treinador, tô falando. Dunga não é treinador. O Dunga é político que arrumou um lugar na CBF. Tá brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Dunga não é treinador de futebol. Vamos falar de técnico. Vamos falar de treinador.
Este é o nosso esporte.
Consciente, gostaria de um elenco mais forte e uma comissão técnica muito melhor do que isso que tem aí.
Dinheiro não é problema. Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Nesta terça, o tricolor volta ao Morumbi e tem jogo de vida ou morte na Libertadores. São Paulo, Trujillanos. A partir das 9 da noite, em AM 620, FM 100,9, aplicativos e site da Pan, você tem a melhor transmissão do rádio brasileiro. Libertadores da América é aqui, na Jovem Pan. Oferecimento Lojas 100, móveis e eletrodomésticos com a menor prestação e tudo no carnê. Cerveja proibida, beba com moderação. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
No passado, as viagens de formatura eram assim. Mas agora, tudo mudou. A Jovem Pan e a Maisy levam você para a melhor viagem de formatura de todos os tempos. E vai ser assim. Fan Week Floripa, 7 dias de festas. Em outubro, durante a Semana do Saco Cheio, nas maiores baladas de Florianópolis, com atrações incríveis. Capital Inicial, Jota Quest, Skank, Nath Roots, Ludmilla, MC Guimê, Vintage Culture e muito mais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Reserve já o seu pacote. Ligue agora, 11-3469-0460, 3469-0460 ou acesse o site fanwiki.com.br. Pacotes limitados.
Jovem Pan.
A rádio. Jovem
Pan. Betside, você que é um cara... elegantérrimo, a equipe toda aqui. Olha, você pode sugerir. O professor Dunga merece esfriar a cabeça.
Está mais elegante do que antigamente.
É verdade. Olha, atenção. Então, para o Dunga e para tanta gente, uma oferta espetacular da tugol.com.br. Olha, uma oferta bacana. Sabe para onde, Beto?
Não.
São Paulo, Nova York. Garoto. E de volta... a partir de R$ 895,00 ou R$ 9,99,00. Molezinha. Olê. Você dá uma notinha de 100 e vem aquela moedinha de volta.
Ah!
R$ 9,99.
Quantos centos voltam?
Isso aí, tem que fazer o cálculo hoje. A partir de R$ 895,00 ou R$ 9,99. Isso mesmo. Você vai para Nova York a partir de R$ 9,99. Essa oferta tem tempo limitado, você pode acessar o togotravel.com.br, tem todas as informações lá, ou então ligar. O nosso prefixo em São Paulo é 11, né, Zé Manuel, que você já vai dar uma atualizada para nós. 3124-0210. 3124, pode deixar. Isso, é o Frank. Frank, 3124-0210. 11 é o nosso prefixo aqui em São Paulo. E é capaz, você chega lá no aeroporto, bacana. Você vai ser recebido. Tá difícil pra pôr essa música. Não tem o know-how do Márcio, do Mauro Betting. Agora. Isso. Você desembarcando, imagine você desembarcando. Você tá naquele corredorzão.
Deixa o Dunga lá.
Pro Dunga só de ida, né?
Imaginou? Ei, chega lá. O Fausto desembarcando, como mostra o telão.
Olha a vergonha em Nova York.
Olha aí, é claro.
Eu caí no gelo, foi uma vergonha.
Como é que é o nome daquele
filme? Fui pisar, achei que era calçada dedicada.
Um Jeca em Nova York.
Foi bem a coisa, viu?
Atenção.
Andando de bota em tudo em Nova York.
Olha aí.
Entendeu? Chapéu, bota em tudo. Espetáculo da Broadway.
Essa ordem é mais.
Se você fosse pela
tua. Tugou não cairia no gelo.
Ao entrar no avião, ao entrar no avião, já temos lá um especialista em figurino. É. O cara ia falar, de onde você é? Você ia falar, na Soiaba. Tira a roupa. Tá aqui o
seu... Tá aqui a roupa do Beto, entendeu? Tá aí a roupa do
padrão,
Beto.
Beto. Padrão, Beto. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bom, companheiros. Sobre o São Paulo, Zé Manuel, o que nós temos aí?
No YouTube aqui, o Aldo Yamaguchi, tricolor 2-0 no Trujillanos, o Augusto Santana fora Dunga, o Antônio Tadeu Damasceno, mais um clássico para o São Paulo hoje, que fase, o Augusto José Mourinho na seleção brasileira, e por aí vai algumas mensagens aqui no nosso, através do YouTube, que transmite ao vivo aqui o programa.
É legal, Zé Manuel, e eu queria dizer que muitos ouvintes pelas redes sociais dizem que o Nilson está febril, quando ele disse que os torcedores do São Paulo...
Mas já vai tomar um Doril, já vai ficar ótimo.
Vai ser eliminado. Aí não dá.
Os caras falam
que você tá meio
pirado. É o contraponto, amigo. Se todo mundo falar a mesma coisa...
Não, que você falou que os torcedores...
Acho, se eu fosse São Paulino, torceria pra que saísse na primeira fase...
Ganhar é ruim.
Saísse na primeira fase, uma nova comissão técnica, 4-5 reforços...
Mas isso acontece toda hora.
Pra tentar ganhar o ano ainda.
E daí?
Pra tentar ganhar alguma coisa.
Choque era Araçoiaba. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala? Há um choque de opiniões em Araçoiaba. Caiu a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
Alexandre Figueiredo de Nova York.
Opa! A música. Atenção, ligação de Nova York. Atenção, vamos atender. Não é bairro. Você está falando de Nova York ou da Vila Nova York?
Eu vivo em Nova York, estou aqui na cidade de Stamford, no estado de Connecticut.
Que maravilha! Que maravilha! Atenção, tá difícil aí, tá difícil, mas tudo bem.
Tudo jóia. Olha, só dizer uma coisa para vocês, eu assisto o programa há muito tempo, com respeito a só dar uma pontinha aqui do que se faz aqui em Nova York, com relação à torcida organizada, paus, pés, e você que já viajou, todo mundo conhece. Aqui você não chega perto do estádio mais do que 2 ou 3 quilômetros sem ser revistado antes de chegar na porta do estádio. E eu acho um pouco, eu vou um pouco na tese do Mauro Betti, não se pode excluir, mas pode banir. Então, torcida organizada tem que não tem direito a ir em estádio, e você tem que ter um processo de segurança bastante longe do estádio, para que o pessoal de família possa passar e ter a segurança que tem que ter dentro do estádio. Não ter toda essa bagunça que tem antes de chegar no Morumbi, no Pacaembu. Eu estou há 30 anos aqui, então talvez eu possa estar um pouco longe da realidade do Brasil, mas eu queria só dar um pouquinho, que eu vi a discussão de vocês hoje, eu queria dar um pouquinho do que é aqui. E não existe, aqui é torcida única, não tem torcida, obviamente por temas geográficos, mas a torcida aqui é única e não tem conversa. Você para 3 quilômetros antes de chegar no estádio e ser revistado e acabou. É, e especialmente com todo o negócio de terrorismo ultimamente aqui.
Torcida então, única em Nova York. É que eles não estão muito avançados, então é porque, não sei, tem que melhorar lá. Outra coisa que eu queria perguntar para você, só para concluir. Vamos admitir que 3 quilômetros, entra no estádio, esse negócio todo, não tem torcida única. Torcida única que significa que vai para lá para torcer para quem quiser. Então isso que é maravilhoso. Agora, vamos admitir que a 10 quilômetros do estádio. Quebre o maior pau.
Como já aconteceu.
E acontece.
Vai todo mundo preso.
Isso, beleza. Preso.
Vai todo mundo enquadrado.
Isso. E não sai pela porta da frente, né? Não sai pela porta da frente.
Aqui o pessoal é bastante rigoroso, especialmente aqui em Nova York, por causa do negócio de terrorismo. Então qualquer suspeita, o cara já é enquadrado como... Aí no Brasil tem a Lei de Segurança Nacional.
Claro
também.
Que tem. Não, então, aí é Lei de Segurança Nacional, mas aí não precisa. Ó, leizinha só para quem cuida de futebol e esporte. Não tem. A lei é igual. Quebrou o cacete, pau. E não sai da delegacia pela porta da frente dando risada de quem está lá para fotografar, o repórter fotográfico, o cinegrafista. Quer dizer, não tem essa conversa. E parece
Posso aproveitar essa carona tua só para dizer uma coisa que está acontecendo comigo nesse momento?
Pode.
Só para você entender, como é a situação aqui. A minha filha está doente hoje, infelizmente teve um problema estomacal, ficou em casa. A minha esposa teve que trabalhar. E nós não temos aqui babás, nós somos uma classe média, todos os negócios. Eu fiquei em casa para tomar conta da minha filha. Se eu tivesse deixado a minha filha em casa aqui, obviamente nunca faria isso, mas de um ponto de vista, algumas mães, alguns pais fazem isso por uma meia hora, uma hora, eu podia ser preso. Você entendeu? Eu sou enquadrado, preso, e é uma lei muito mais, como chama? Muito mais severa, mas um caso muito mais brando do que uma torcida organizada. Mas eu vou preso por deixar minha filha sozinha em 30 minutos dentro de casa, você entendeu? Então o negócio é totalmente diferente.
Qual é a idade da sua filha?
A minha filha tem 7 anos.
7 anos. Perfeito.
Entendeu? Tem muita gente, muito pai que deixa sozinho em casa por 30 minutos, uma coisa assim, vai ao supermercado, volta, uma coisa assim, e você é preso. O vizinho, existe muito dedo duro aqui nos Estados Unidos, que eu acho sensacional. Muitas pessoas policiam as próprias pessoas, e dedo duro, e dedura, e fala, olha, fulano de tal foi lá e fez isso com fulano de tal, e ele bateu, a lei da batida, não sou a pró disso, mas bateu na menina, vem a polícia, faz uma investigação breve, tudo isso, e acabou, não tem mais esse negócio, de, como você fala, entra na delegacia pela porta da frente, meia hora depois saiu. Entendeu? Então aqui é muito mais rigoroso e eu acho que isso que o Brasil precisa ter na cabeça. Eu sou patriota do meu Brasil, do meu país, eu vou no Brasil a cada 6 meses, estou indo aí em abril, estou até desesperado com todos os problemas que estão acontecendo, mas eu gosto do país. Eu estudei com o Mauro Betti no Dante, conheço o país. Então não é um negócio sabe, é um negócio sério. Vamos ser sérios, gente. Vamos Não, tem que banir torcida organizada. Eu não vou no estádio desde o jogo Brasil-Equador em 92 com medo desses marginais. E eu sou São Paulino declarado. Adoro ir pro Brasil para tentar assistir o jogo, mas não posso ir porque não tem como. Mas olha, eu tomei muito tempo de vocês aí. Um grande abraço para vocês e estou sempre seguindo, tá bom?
Um abração, obrigado pela gentileza. Abraço, ligação lá da região de Nova York. É espetacular, né? Programa ao vivo. Nós estamos discutindo alguns assuntos aqui. Telefone, você está vendo, né, Adalberto? Você é testemunho ocular aqui e o nosso auditor-chefe, né? Porque é uma auditoria externa.
É o nosso Zé do Boné!
É uma auditoria externa, independente, né, de um ouvinte da PAN, de um torcedor. Você viu que não tem censura prévia, apertou o botão, entra, né? E estamos falando de um assunto e liga, citamos exemplos do exterior e ligam um ouvinte de Nova York. E teve sorte também porque entrou a ligação.
Ele é um testemunho muito forte
né? Muito bacana.
Porque dá conta de que ele quer vir para assistir o jogo, ele vem poucas vezes ao Brasil, mas quando vem quer ir no jogo de futebol, não vai por causa de organizar. Se lacrar a sede, acabou o problema. Então é importante a gente acumular informações para passar para as autoridades para que elas possam fazer esse plano pós corte de torcida visitante que a gente espera seja rapidamente implementado.
Legal. Bom, nós vamos atender mais um ouvinte e vocês vão participar. Eu fiquei triste com essa notícia do Emerson Fittipaldi de hoje, né? De que a situação está muito difícil financeira dele, que é um personagem histórico do esporte brasileiro. Alô, alô, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Jovem Pan. E aí quem é?
É Oscar.
Mas não tá legal a ligação, Oscar. Alô, alô, boa tarde. Não tá legal a ligação. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Tá vendo? Não tá legal. Alô, boa tarde. É o Mauro que fala, tá bom? Não tá... Alô.
Alô, Vanderlei?
É, quem fala?
É Paulo de Nova York, tudo bom?
Porra, alô. Atenção, vou comprar uma passagem. A partir de 895, 9 de 99 para Nova York. Paulo, eu vou desligar e vou para sua casa aí, ok?
Tá convidado.
Qual é a sua mensagem, Paulo?
Não, era sobre também a questão das torcidas. Só para poder deixar registrado. Há duas semanas atrás, eu vinha dirigindo de Connecticut para Nova York, eu moro em Nova York mesmo. E no meio do caminho, eu encontrei a torcida do time do New England Revolution, que ia jogar contra o New York City, que é o time do Davi Villa. E eu pude ver eles todos, eles usam cachecóis, aquele próprio time, são organizados, mas organizados entre si. E era uma ação entre amigos, tinha casal de idosos, tinha crianças, tinha jovens, e eram vários ônibus da torcida indo para Nova York para assistir o jogo, numa perfeita ordem, porque há respeito pela ordem aqui.
Um abração para você, viu, Paulo? Obrigado por ter ligado.
Um grande abraço, Vanderlei, para você e para toda a turma aí.
Muito obrigado. Mauro Beto, eu queria ouvi-lo sobre isso.
De brasileiros dos Estados Unidos para ligar para nós. Isso é demais.
Espetacular.
É a compulsão.
Diga, meu caro Mauro Beto. Ouvimos duas ligações.
Duas ligações.
Não programadas.
Exatamente. Sobre torcedor. E tem momentos também. A gente já falou que quantas vezes antigamente a gente ia. E às vezes se saía na mão, sim. É um negócio que às vezes, maravilha. Não, saía o pessoal rolando, mas era diferente. Inclusive, volta a insistir essa questão da aspas, entre a ética ou o código de conduta de briga de rua entre torcida. Caía alguém no chão, ninguém tocava. Hoje cai no chão, juntam 15 para tentar matar a pessoa. Porque chutar a cabeça de alguém caído não é porque para machucar, é para tentar matar. Então, infelizmente, mudou demais. E até gente que saia no braço na época, hoje lamenta o estado absolutamente deplorável e o estágio absolutamente deplorável. E não só perto dos estados. A questão é essa. É 33 quilômetros de São Miguel Paulista para o Pacaembu. E mesmo se a gente evitar as torcidas ou proibir as torcidas, o jogo de torcida única, ainda a gente vai ter a violência que infelizmente não é única. A gente teve 3 episódios isolados, né? Não foram coordenados, até porque infelizmente a única coisa organizada que tem no futebol é a torcida, né? A autoridade é desorganizada, a mídia é desorganizada, os clubes são desorganizados. A única coisa mais ou menos organizada é que não deveria ser, para não dizer muitas vezes o crime organizado.
Agora, os mais experientes aqui no estúdio conheceram, os outros mais jovens, imagino que não. O Silva, que era o presidente...
Hélio Silva.
Ele foi presidente da torcida uniformizada do São Paulo e ele era lutador de
Telequete. Isso mesmo.
Lembram disso?
Claro.
Uma figura espetacular.
Muito bacana, muito simpático.
É vivo ainda.
Eu não sabia. Ainda
muito
bem.
Simpático.
Brigavam.
Com a dona Margarida.
Brigavam. Mas era... proibido pelo presidente da escola, brigar com outro instrumento que não fosse os punhos.
É vivo.
Só queria dizer isso. Porque
de 79, rodadas duplas.
Exatamente.
Então, o Campeonato Paulista, rodada
duplas.
As quatro torcidas juntas no
torneio
mesmo
início.
Sim.
Eu acho que seria legal ouvi-lo, né?
Lembra do torneio início, todo mundo junto, todas as torcidas.
Daniel, você está escalado para localizar.
O Silva. Já sabe a demora. Ele sabe a demora, Levinha.
Nós vamos trazer a palavra dele.
Aonde é que mora, Levinha?
São Caetano. Ele vai esculhambar com essas torcidas. Muito legal. Sou Silva. Atenção, portanto, não sou
contra. Eu sou Silva.
Olha, este é o nosso esporte.
Obrigado, companheiro.
Com muito
orgulho.
Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
L'Officiel Brasil, a melhor revista de moda e lifestyle da França, com identidade brasileira. Na edição de abril da revista, a moda reinventa seu significado com parcerias artísticas. Entrevista exclusiva com a atriz Cate Blanchett, por trás dos desfiles da Gucci, Prada e Saint Laurent. Bolsas que mais parecem obras-primas. E as transparências e lingeries que formam o novo sexy. Já nas bancas, revista L'Officiel.
Très chique, très L'Officiel.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Se mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião.
Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem.
Futebol é para homem. E para as mulheres também.
Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Muito bem. Atenção, meu caro Adalberto Boldo.
A sua participação foi ótima aqui conosco.
Espero eu prefiro camomila.
Mas ele não tomou um chá de cadeira.
Com essa cara de vocês, acho que vocês gostam de boldo.
Boldo mesmo. Chá de boldo, amigo.
Cidreira, companheiro.
Foi muito bom tê-lo aqui. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer recebê-lo
aqui.
Esse
é o do boné.
Obrigado pela audiência, pela participação, por ter participado, digamos assim, do episódio legal.
Paciência.
Nas últimas horas, desde aquele momento em que o Dudu fez o gol narrado pelo Nilson e com toda a equipe de esportes da PAN. Adalberto, obrigado.
Só tem um problema que tem um monte de torcedor pedindo boné aqui, viu?
Obrigado.
Já há empresas interessadas em fazer os bonés.
Obrigado à Rádio Jovem Pan, especialmente a você, Vanderlei, pelo convite. Queria mandar um abraço aqui ao América de São Caetano do Sul, no qual eu faço parte da diretoria.
É, de Várzea?
Várzea, time de Várzea.
Dirigir Cartola,
pessoal,
então.
Vários ex-jogadores participam lá com a gente, domingo, veterano, veteraníssimo. A gente tá disputando a primeira divisão de São Caetano lá do Amador. Um abraço para todos os jogadores também.
Adalberto,
a todo mundo lá.
O que você vai fazer com o boné?
O boné quadro. Quadro.
Aliás, você vai enquadrá-lo?
Eu posso. Bonela, uma caneta, por favor?
Pois não.
Vanderlei, um autógrafo aqui.
Mas é bom. Aliás, Felipe, traga esse bonézinho, esse boné lindo aí, que eu sei que é do América.
Isso,
que
América. Boné do América, por favor.
América da Várzea que deve ganhar.
Meus craques de todo o Brasil.
Isso.
Vanderlei Nogueira, nesse momento, autografando o boné.
Jovem Pan.
Um abraço aí pro pessoal da diretoria, o Juninho, o presidente, o Doce, o Quinho.
Pessoal,
os craques da Jovem Pan.
Meu tio Nelson Gordo.
Pode falar do DVD ou não?
Tem que falar.
Fala do DVD.
Agradecer ao meu tio que veio junto comigo, Nelson Boldo. Vai participar aí do DVD de 100 anos do Palmeiras.
100 anos do Palmeiras, dirigido por mim, pelo Kim Teixeira. Ele só não tá melhor no filme que o Ademir Daguinho Marcos.
Agora eu vou mandar
ver.
Xuxa. Agora é beijo.
Xuxa, vai.
Savana, minha esposa, e Giovana, minha filha.
E Pachuxa. E a Brabra. Nesse momento, Vanderlei Nogueira vestindo o boné do América.
América do Sul. América do Sul. São Caetano do Sul.
É isso aí.
É esse jogo que tem que ver também. É jogo desses clubes que tem que assistir também.
Agora aquele momento de grande sinceridade.
Pois não, companheiro. Falou em Silva, é comigo.
Pelo São Paulo hoje à noite.
Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão!
Sinceridade, quer dizer uma coisa pra você! Um abração! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil!
Cresce o Palmeiras, 44, até coberto, vai Dudu!
Fala galera, aqui é o Dudu do Palmeiras, eu também sou fã da PAN.
Do Palmeiras! É encontrado o boné da Jovem Pan do Vanderlei Nogueira. Rapidinho com o torcedor, qual que é o seu nome?
Adalberto Boldo, São Caetano.
Devolve o boné?
Não devolvo. Se ele pegar a camisa do Dudu, eu levo pra casa, eu penso, depois eu dou um retorno pra ele.